Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura e muitas crises existenciais. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Finalmente voltamos depois de uma pausa estratégica. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre comida.
Para introduzir essa conversa toda, a gente tem pautas muito sérias de um teste do BuzzFeed. O primeiro assunto é polêmico. Qual sabor a gente deveria excluir do sorvete napolitano? Morango, chocolate ou aquela coisa que ninguém sabe se é creme ou se é nata ou sei lá o quê? Para mim, infelizmente, é o chocolate.
Que isso? Que isso? Já começamos muito mal. Para mim, tem que sair o creme. Não faço nem questão.
É que, apesar de eu amar chocolate, o sorvete de chocolate não tem o mesmo encanto para mim. Purê no hot dog, pode ou não pode?
Jamais, que Deus te elimine.
Essa eu concordo, eu não sei nem de onde começou essa patifaria, mas tudo bem. Para mim, jamais. Se alguém te pede uma metade do pão, qual a forma correta? Você corta o pão no meio, você corta em torradinhas, você corta na diagonal? Como é o seu corte?
No meio.
No meio. Se alguém me pede uma metade, eu não vou cortar em torradinhas, eu vou cortar no meio.
Pois é.
Hambúrguer. Eu não como muito hambúrguer, mas garfo e faca ou na mão?
Eu acho estranho comer com garfo e faca, né? Mas não é problema meu.
Pois é. Apesar de julgo, mas não vou verbalizar isso pra ninguém. Agora, a bundinha do pão de forma. A gente joga fora, a gente utiliza, porque quem desperdiça o pão desse jeito ou depende?
Ah, o quê? Acho que a minha dúvida foi o que é a bundinha do pão de forma.
A bundinha do pão de forma, a parte redondinha do pão de forma. Eu também não entendo por que jogar uma parte do pão de forma fora, só porque ela é redonda. Mas eu confesso que a casca do pão de forma eu não como. Agora, arroz, feijão e macarrão. Tá correto? Não tá correto? O que que você acha, Vani?
Prefiro não.
É, eu não como. Eu quase já não como macarronada. Eu aprendi recentemente a comer. Agora misturado, menos ainda. Gema, mole ou dura?
Olha, eu acho que marromeno. Marromeno serve?
Marromeno serve. Eu sempre preferi gema dura, mas marromeno não faz sentido também. Pizza com a mão ou garfo e faca? É tipo a questão do hambúrguer.
Pra mim não é tipo a questão do hambúrguer, não. Eu prefiro comer com garfo e faca.
Tá, eu acho que depende da pizza. Porque às vezes escolho umas pizzas bem fininhas que não precisa, mas pra mim tanto faz, eu acho. Você corta macarrão pra comer?
Eu nem como macarrão, mas quando eu comia eu não cortava, não.
Eu também não. Uva passa. Taca uva passa em tudo ou abole do mundo uva passa?
Pode tacar uva passa em tudo, pode chover uva passa que eu vou ficar feliz.
Ah, meu Deus. Não, é muito ruim, muito horrível. E aí a questão que ninguém incluiu, mas acho que a gente não precisa discutir, é bolacha. E é isso. Acabamos esse episódio.
Tá bom. É biscoito. Agora, se esse teste fosse atualizado, eu teria que incluir a moda do cachorro quente no pote, não sei se você viu, e a polêmica do cuscuz paulista que o pessoal aqui do Rio fica dizendo que é feio e não sei o quê. E no fim das contas, gente, não existe comida feia. Existe a comida que você não tá afim de experimentar. Só isso.
Que bom que você disse isso. Eu tenho pra mim que paulistano tem mania de criar uns negócios muito nada a ver. Mas de fato são comidas que a gente não tá afim de experimentar. Aqui tem muito sorvete de bacon, por exemplo. E aí tem um monte de gente que gosta, mas é a comida que eu não tô disposta a experimentar. Então é isso, né? O gosto é igual ao nariz, cada um com o seu.
Olha, ainda bem que é podcast, porque meu olho arregalou quando você disse sorvete de bacon. É isso mesmo? Eu ouvi certo, sorvete de bacon?
Você ouviu certo, muito certo, e ele é, tipo, é muito famoso. E tem uma sorveteria no centro de São Paulo que faz e tem fila nessa sorveteria.
Chocada estou, mas enfim, vamos continuar. Fran, agora me diz, como você come? Diz aí se você tem algo que faz questão de comer todo dia, se tem algum ritual específico nas refeições, se você pula a refeição, o que você amava comer e agora não consegue nem ver pela frente.
Nossa, diz a minha mãe que quando eu era criança eu comia de tudo, tipo, nível que eu comia jiló. Mas, e eu acho que isso é bem estranho para uma criança. E ela também disse que não sabe onde eu dei errado, porque minha alimentação hoje é muito ruim. E não é com nem um pouquinho de orgulho que eu falo isso. Além disso, eu pulo refeições sim, eu não tomo café da manhã, ou então saio em jejum de casa e tomo café da manhã na rua ou no trabalho, que também não é algo que eu gostaria, eu queria ter tempo para tomar café. E eu quase não janto, é muito difícil jantar, principalmente quando eu tô aqui em casa. Deixa eu pensar se tem algo que eu como todos os dias. Eu tomo chá todos os dias. Não tem nada que eu coma, que eu seja fissurada por comer, mas eu tomo chá todos os dias, em vários momentos do dia. E, bom, deixar de comer, a lista seria muito grande para poder falar num episódio só.
Entendi. Bom, eu tenho umas frescuras do tipo, eu prefiro comer sozinha. E uma coisa que eu não faço é olhar para o prato de outras pessoas, principalmente se a pessoa monta um prato do tipo montanha, me dá uma agonia. E no meu prato, cada coisa é separadinha. E aí, quando eu era criança, meus pais sempre diziam, mas na barriga vai misturar. E eu ficava morrendo de raiva.
Nossa, sim. Eu sempre comi pouca variedade de coisas, então eu não tinha que separar, porque tecnicamente elas já estavam separadas. Mas eu tenho muita dificuldade para lidar com um prato muito grande ou um prato que tem muita coisa, porque isso me deixa muito nervosa. E eu sempre, nunca sei como que as pessoas dão conta. Eu aprendi a comer muita coisa depois de adulta ou há pouco tempo atrás. Eu passei muito tempo da minha vida sem comer pizza, por exemplo. Eu ainda não faço questão de comer pizza, pois é. E lanche também é muito raro eu comer. Então, hoje mesmo eu tava conversando que eu aprendi a comer hambúrguer esse ano.
Ah, o hambúrguer é justamente o que eu parei de comer há alguns anos, mas eu sinto falta. Ah, quando eu tinha uns 4 anos, agora eu lembrei. Eu tive uma fase de só almoçar e jantar macarrão. E eu atormentei tanto a minha mãe que ela simplesmente desistiu. Simplesmente esperou que eu enjoasse. E eu comi só macarrão durante quase um ano. E depois de um ano eu enjoei mesmo. E o problema é que eu tive que reaprender a comer as outras coisas. Tipo arroz e feijão. E eu nunca consegui voltar a comer feijão. A última vez que eu provei foi no ano 2000. E viva estou, hein? Não sou anêmica nem nada, viu?
Eu assumo que eu quase não como feijão. Eu sempre tenho muita preguiça de fazer. E eu nunca gostei, nunca fui muito fã. Quando eu faço com folha de louro, essas coisas todas, mas mesmo assim, não, pra mim não é grande coisa. Mas uma coisa que eu aprendi a comer e eu gosto muito, porque justamente por não comer feijão, eu era uma criança anêmica, é bife de fígado. E muita gente odeia, e tem gente que não suporta ficar do lado de bife de fígado. Mas eu adoro, e eu gosto, e eu aprendi a preparar para mim. Então, eu acho que para muita gente isso é estranho. Fora que eu diminuí razoavelmente, consideravelmente, a quantidade de leite que eu tomo. Eu tomava muito leite quando eu morava em Jacareí, morava na casa da minha mãe, e depois que eu vim para São Paulo, parou. Eu diminuí muito. A gente comprava, sei lá, 2, 3 caixas de leite, daquelas de 12 unidades. E acho que hoje a gente passa com 4 litros de leite um mês. E isso quando eu vou fazer bolo.
Olha, quando você falou do bife de fígado, eu comecei a achar que o episódio ia ficar triste, muito triste.
Não, mas é bom, eu juro.
Não jure, não jure, não jure.
Mas tudo bem, para o episódio ficar feliz de novo, a gente pode trocar receitas de bolos que eu faço depois.
É divertido falar de comida desse jeito, mas a gente sabe que na maior parte das vezes comida é assunto sério.
Sim, mesmo quando a gente estava discutindo para esse episódio, a gente variava entre lembrar causos e questões da vida de crianças, se a gente comia bem ou não, ou o que a gente comia, ou como a gente comia, a lembrar formas de que a gente já foi tratada, ou olhada, ou encarada enquanto a gente fazia alguma refeição. E por conta disso, a gente convidou a Samira, ela é nutricionista e residente em terapia ocupacional, para falar um pouco sobre alimentação e comida com a gente.
Bom, meu nome é Samira, sou nutricionista, formada em 2017 pela Unifesp. Atualmente eu faço residência na própria Unifesp em cuidados intensivos em pacientes graves e também atendo em consultório.
Bom, vamos lá. Eu acho que na sociedade que a gente vive, o alimento ele é dicotômico. Ao mesmo tempo que ele é considerado saudável, né, alguns alimentos são considerados saudáveis, por conta da sua contribuição nutricional, por ter pouco carboidrato, ou por ter muita proteína, ou pouca gordura. E ao mesmo tempo, tem alimentos que são demonizados. É o glúten, o ovo, o óleo, enfim. E eu acredito que isso muitas vezes também sirva como um modo de controle social. Então você, assim, você cria um determinado ideal, né, para vender, para comércio, para aparecer, né? Então, assim, uma vez que eu digo que o glúten faz mal, eu consigo criar produtos para que as pessoas comprem, né, e ao mesmo tempo ganhar em cima disso. E também demonizo aquilo que é considerado fora do padrão, que é considerado como coisa de gordo, que é considerado falta de controle, né? Então, uma vez que eu como queijo, uma vez que eu como hambúrguer, uma vez que eu como pizza, eu sou uma pessoa fora de controle, eu sou uma pessoa que não se respeita, eu sou uma pessoa considerada gorda, né? Então, assim, de fato, é uma forma de controle social e é uma forma que a indústria e também as pessoas que estão, se aproveitam disso, tem, né, pra ter aí seu ganha-pão e ao mesmo tempo criar, estabelecer regras para as pessoas, né? Então a gente está vivendo num momento assim muito complicado, né, em que a nutrição ela deixou de ser algo intuitivo, algo que seria natural, né? O corpo ele pede alimento, o corpo ele tem vontade, né, para ser respeitado, né? A gente perdeu esse respeito pelas vontades normais do corpo, emocionais e fisiológicas, né? E para abrir portas para esse pessoal fitness, né, para essa galera que só quer fazer terrorismo nutricional, né, que o corpo ele é tido como o principal elemento para uma pessoa ser feliz, né, e outra coisa é que uma das poucas coisas que nós conseguimos controlar na nossa vida é a alimentação, né, então muita gente tenta se apegar a isso para controlar suas próprias vidas, né. Então, é um momento, um cenário muito complexo que a gente tem que aí lutar, remar contra essa maré, tentar conscientizar as pessoas de que o comer é natural, é normal, ele é possível, que os alimentos não precisam ser demonizados, que eles podem fazer parte de uma alimentação saudável e que tudo que tem acontecido é uma forma para proibir as pessoas de ofendê-las, né? Principalmente num... E até mesmo dentro da própria área da saúde que eu trabalho, né, tem nutricionistas, médicos, enfermeiros, gordofóbicos, né, que só eles olham para a pessoa e não sabem o que, que ela come. De repente é uma pessoa que está considerada, entre aspas, acima do peso, mas ela é uma pessoa saudável, que come super bem, né? Então tem muito disso mesmo, né, de uma mudança de épocas remotas em que o estar, entre aspas, acima do peso era saudável, hoje em dia não é tido mais.
Eu achei ótimo ouvir o depoimento da Samira e ela mencionou o terrorismo nutricional e eu estava aqui pensando que as pessoas estão mesmo ficando obcecadas por comida saudável. A preocupação chega ao nível em que a pessoa passa a evitar coisas que possam atrapalhar o tipo de alimentação que ela considera saudável. Então, toda a rotina da pessoa, as relações, tudo isso acaba afetado pela obsessão com um tipo restrito de comida.
Isso. Uma das coisas que já me chamava atenção antes também é, por exemplo, o grande auge de alimentação sem glúten ou sem lactose. Que sim, existem as pessoas que são alérgicas e elas precisam dessa alimentação. Então, sim, elas precisam de produtos para elas, mas não significa que é a dieta que serve para todo mundo. Que todo mundo deveria ter uma alimentação sem glúten, sem lactose, sem seja lá o que for. Outra das coisas que também me chamou muita atenção, que eu acho que já comentei com você, perfis de Instagram para comida. E eu tenho percebido muito algumas pessoas, algumas influencers, criando Instagram só para postar a foto do prato que come, ou dos recebidinhos, ou de qualquer coisa que tenha a ver com, entre muitas aspas, alimentação saudável. Porque existe uma grande parte ali de produtos industrializados, não são produtos que se compram na feira, ou, sei lá, no caso aqui de São Paulo, um passeio pelo mercado municipal ou pela zona cerealista. São industrializados e são produtos mais caros, não são produtos acessíveis. Mesmo assim, tem uma grande quantidade de seguidores e principalmente meninas jovens. E isso é uma coisa que tem me feito pensar muito e ficar muito preocupada, pensando até em o tipo de adolescente que eu era e como isso me impactaria se eu tivesse seguido esse tipo de perfis quando eu era mais nova.
É, eu não tinha pensado nisso. Se eu fosse adolescente hoje, eu ia sentir um impacto forte. Tem um site que mostra em quais cidades as hashtags de algumas comidas são mais populares. Então, por exemplo, a hashtag bacon é mais popular em Nova York, depois em Londres e depois em Los Angeles. Churros. Eu vi que recentemente Madrid ultrapassou São Paulo e assumiu o primeiro lugar entre os postadores de churros. E o sushi, que aparece mais em Nova York e Tóquio, só no quinto lugar. Então acho que os japoneses não estão tão interessados em postar sushi. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para você olhar quando quiser procrastinar. Mas eu acho que, no geral, a gente não se dá conta do quanto o assunto comida está presente nas redes sociais, porque nós já naturalizamos a exposição de comida e dos rituais de alimentação. Desde aquele tempo em que as pessoas meio que despretensiosamente, né, postavam foto de uma sobremesa, até agora com esses influenciadores realmente tentando te convencer a consumir a comida X da marca X. E nós já naturalizamos mesmo essas práticas online. E é aí que a gente deixa escapar alguns detalhes que podem afetar a nossa relação com a comida no mundo offline. Lembra, Frank, você também me mostrou um perfil só sobre o que uma certa influenciadora come. Não vou dizer o nome, mas termina com Eira. E eu fico tipo, qual a necessidade? De onde vem o interesse? Quem segue tem a intenção mesmo de copiar as refeições dela? Você falou que nem sempre são acessíveis para o bolso, né? Então, sei lá, é pegar indicação de marca, de produto, ou é só acompanhar como se fosse um reality show? A prova de resistência é com o estômago, é isso? Eu não entendo. Eu não entendo, não aceito.
Eu não entendo e não aceito, e eu acho pouco acessível porque, não sei, desde que eu vim para São Paulo, e aí eu conheci a zona cerealista, eu sei que lá tem coisas que geralmente são caras em supermercado, mas são muito acessíveis. Tanto que quando eu falo que eu tomo chá sempre porque eu gosto de comprar a granel lá. Mas, por exemplo, um pacotinho de, sei lá, 100 gramas de castanha, ele pode custar R$10, R$15. E aí, 100 gramas de castanha é o snack da tarde. Quanto uma adolescente consegue ter para poder comer isso todos os dias? Ou, sei lá, uma porção de frutas vermelhas. Isso é caro, isso não tem em qualquer supermercado. Além dessa questão, eu realmente fico pensando em que tipo de exemplo está sendo dado, porque é uma influencer que começou adolescente, nesse caso, mas ela tem todo o tempo disponível do mundo e agora tem tido um auge de postar sua comida, postar suas atividades físicas e postar as roupas para fazer atividade física. Então, não sei, hoje, preciso ter um preparo muito grande para não cair nesse ciclo de novo de me culpar pelo que eu como. Imagino eu com 14, 16 anos, ou imagino qualquer outra adolescente com essa idade ou até mais nova. São essas questões que me deixam incomodada e acho que isso vem muito, é muito tênue a linha de demonizar a comida. É muito tênue a linha daqueles perfis que a gente via de blogueiras fitness falando sobre gordice ou falando do dia do lixo, por exemplo, que são expressões que muita gente ainda usa, mas você não está comendo lixo, você está comendo comida, ponto. Como diria minha mãe, meu pai, enfim, são principalmente pessoas que ascenderam um pouco de classe social e, enfim, viveram 1 milhão de coisas, a gente nunca trata a comida como lixo.
Por isso que eu acho que a gente tem que conversar mais sobre esse assunto. Chamar para novas conversas para a gente poder consumir esses conteúdos de uma forma crítica. E não ficar só na questão de, essas figuras vão influenciar. Só isso. Que não vai adiantar nada a gente chegar e dizer, a fulana tá postando isso, para de postar. Não vai parar. Não vai parar. É a nossa nova relação com a imagem, com a comida. A gente tem que repensar o nosso lugar como consumidores desse conteúdo também. Isso só vai ser possível de uma forma crítica se a gente continuar conversando sobre isso. Há uma coisa que eu prestei muita atenção quando você me apresentou esses perfis, porque eu não conhecia. Que uma coisa é a pessoa falar, compra isso, eu como. Outra coisa é como ela vai te convencer ali usando a ferramenta da rede social. É uma imagem, então a imagem tá ali para mexer com os nossos desejos, né? Tem toda uma estratégia para encontrar os ângulos certos para fotografar cada tipo de comida. Inclusive, eu tava reparando que tem uma influenciadora, que eu não vou dizer o nome, mas que termina com S, que tem toda uma linguagem corporal para te indicar uma comida, né? Repara só, nesse tipo de publi de comida no Instagram, parece que a pessoa tá flertando com o produto, fingindo que tá mordendo, só falta revirar os olhinhos, as caras e bocas, né? Que é um conceito muito importante do mito da beleza. Quando a Naomi fala da pornografia da beleza, que é quando as propagandas colocam as mulheres simulando prazer e posições eróticas para vender de sapato a sorvete.
Sim, tem tudo isso também. E sim, são imagens pensadas e milimetricamente pensadas para chamar atenção de alguma forma. E são imagens coloridas, são imagens brilhantes, são imagens com destaque. Enquanto, na verdade, sim, comidas são coloridas e brilhantes e com destaque, mas não é disso que a gente está falando. A gente está pregando um estilo, a gente está pregando uma regra, ou porque são os tipos de comida. Por mais que, sei lá, eu fale, ou elas falem sobre um chocolate de vez em quando, ou qualquer outra coisa, entre muitas aspas, que possa ser considerado lixo, também vai ter aquele monte de posts e stories de 1 milhão de atividade física e do quanto peso você perdeu. Quando eu estava na faculdade, o meu projeto de TCC foi sobre o impacto da internet, enfim, a construção de adolescente, da imagem de adolescente. E eu trabalhei por muito tempo em uma escola e, enfim, onde o maior público eram adolescentes. Então, eu sempre consigo visualizar esses rostos que estão consumindo esse tipo de conteúdo. E eu consigo lembrar de mães falando sobre dieta ou falando sobre o que crianças de, enfim, 7, 8, 10 anos estavam comendo. Eu acho que, por mais que pareça um perfil pintado de só dicas, nunca são só dicas, porque a gente não tem controle do que a gente propaga, de como outras pessoas vão receber. Principalmente, de novo, quando se trata de um público mais novo. E aí, sempre vai levando uma coisa a outra. Então, por mais que às vezes a gente só esteja pesquisando sobre alimentação ou fotos de pratos bonitos são bonitos de se ver, a gente nunca sabe onde isso vai parar. E eu acho que é aí que pode morar o perigo de propagar um estilo de alimentação como regra ou como... Bom, se você tem um perfil só com coisas que você come, é sim algo a ser seguido de todas as formas possíveis. Eu não sei se são as coisas mais acessíveis ou as que chamam mais atenção, mas eu gosto de coisas mais próximas da realidade. Então, quando eu penso em alimentação, por exemplo, essa semana eu me propus a não comer carne de segunda a sexta. Só que eu não como outras coisas, porque a minha alimentação é péssima. E aí, sim, eu consegui seguir perfis que faziam receitas diferentes ou que falavam de como você pode aproveitar todo o alimento, desde, enfim, semente, casca, a polpa e todas essas coisas, que foram conteúdos muito mais interessantes de consumir. Então, acho que às vezes a gente precisa tentar trazer esse tipo de conteúdo mais em evidência, como a gente exalta a comida, ou enfim, exalta os alimentos e formas de preparo, e que aquilo, isso sim pode ser uma coisa divertida, porque você torna mais plural e você torna mais diverso o seu dia a dia. E foi uma sensação que eu tive por algum tempo enquanto eu estava descobrindo isso.
Nessa história de sedução da imagem de comida, eu fico pensando naquelas pinturas europeias dos séculos XV, XVI, XVII, com aquelas mesas fartas de casas nobres, isso. E é muito pela linha da ostentação, do prestígio. Os quadros não necessariamente apresentavam comidas que faziam parte do cotidiano da maioria da população. E muitos alimentos ali eram itens raros, eram exóticos, eram especiarias. E ter acesso a esse tipo de comida era um sinal, sim, de status elevado. E eu fico muito desgraçada das ideias com esses quadros com comidas em destaque, porque muitos deles foram pintados em períodos de grande fome na Europa. Então, também representavam aquela coisa do desejo de comer e comer com fartura. Então, eu acho muito interessante ver como diferentes sociedades ao longo do tempo se relacionam com a comida e com as imagens de comida e também com as normas envolvendo comida, né? Só lembrar que a gula é um dos 7 pecados capitais, todo mundo sabe. E a gula era complicadíssima na Idade Média, por exemplo, porque é um tipo de pecado associado a outro, a luxúria. Então, os pregadores medievais diziam que se a pessoa comesse carne demais, ela teria mais desejo sexual. O que, na real, acaba sendo uma maneira de minimizar o fato de que a carne não era comida para todo mundo, não era comida para qualquer um, não era acessível a todos os grupos sociais. A fome é parte importante dessa conversa, é parte importante da nossa história, porque já foi motivo para muitas rebeliões populares ao longo do tempo e também tem sido usada como justificativa para a definição de alguns papéis sociais. Então é sempre bom lembrar da lenda de que o homem precisa de mais comida do que as mulheres. Então a mulher come menos para que seu marido e seus filhos tenham mais comida. E entre eles, as filhas acabam recebendo menos comida, às vezes inconscientemente, às vezes por uma pressão da sociedade gordofóbica mesmo. E essa discussão é muito mais aprofundada que isso. Está num livro que eu li recentemente chamado Fominismo, da jornalista francesa Nora Boesuni, e ela diz que há uma confusão entre precisar de maior quantidade de comida e precisar de comidas mais calóricas de acordo com a atividade que a pessoa está exercendo. Sobre isso, o pessoal da arqueologia descobriu que os gladiadores eram, em sua maioria, vegetarianos, que eles tinham uma dieta baseada predominantemente e legumes e muito carboidrato. E isso até que faz sentido hoje a gente vendo assim, porque eles precisavam acumular gordura, não necessariamente proteína. Mas quando eles consumiam proteína de origem animal, era sempre de pequenos animais. Então, eu pergunto, e aí, patriarcado, como é que explica essa? Além disso, eu lembrei agora que no nosso diário de leitura do Mito da Beleza, a gente chegou a comentar sobre como a fome, as dietas e a culpa garantem a manutenção da obediência feminina na sociedade. E dieta tem tudo a ver com obediência, com disciplina, mesmo que seja recomendada por um médico, por um nutricionista, por um endocrinologista, ela tem a ver com disciplina, faz parte da lógica dela. E outro questionamento que a Noha levanta é por que em casa dizem que o lugar da mulher é na cozinha, mas nos grandes restaurantes, enfim, no mundo da gastronomia de modo geral, quem reina é o chefe homem. Vide o tratamento sexista dos reality shows de gastronomia, né? Eu não sou de assistir muito, não, mas eu acompanho, assim, umas notícias lamentáveis do tratamento diferente que as participantes mulheres recebem.
Sim, quem assiste Masterchef como eu sabe que na edição passada, sem ser essa última, outra retrasada, quando a Maria Antônia ganhou, todo mundo chamou ela dos piores nomes possíveis, porque ela estava competindo com um menino que era fofinho, não sei o quê, sendo que, na verdade, durante o programa, ela teve mais vitórias do que ele. E aí, enfim, ela não podia ganhar, porque, né, era uma mulher que, aparentemente, mesmo tendo vencido mais vezes do que ele durante o programa, não era capaz. Se vocês seguem a Paola Carosella e seguem, ou, enfim, acompanham os outros jurados, a Paola é a pessoa que recebe muito mais ataque, muito mais crítica, muito mais dedo apontado para a cara dela do que os outros chefes, pelo que eu vejo. E as pessoas são muito mais desrespeitosas e colocam a história dela, que é uma trajetória incrível, porque ela é uma pessoa incrível, muito mais em xeque do que a dos outros caras.
O que a Noha explica é que chefe de cozinha é uma posição entendida como de liderança. Então, espera-se que a pessoa saiba impor autoridade, que seja resistente, que seja forte, não apenas fisicamente, mas enquanto presença mesmo. Ou seja, são características que a sociedade ainda associa exclusivamente aos homens. A mulher seria, então, muito sensível para isso. Essa desculpinha esfarrapada para justificar a divisão do trabalho, né? A gente sabe bem.
Eu trabalhei com uma jovem aprendiz que fez gastronomia e ela foi uma das pessoas, ou sei lá, uma das várias pessoas, infelizmente, que ouviram que ela jamais se tornaria uma chefe nos lugares onde ela estagiou, que ela poderia ser assistente, mas que o lugar de chefe era sempre para algum homem, porque ele era mais capaz, que ele tinha mais dedicação, que, enfim, qualquer outra coisa do tipo. Pode parecer mentira, pode parecer, infelizmente, clichê, mas acho que isso é só o mínimo da camada mais baixa do machismo que é disseminado por aí. Fora as posições de que é uma mulher na cozinha, então ela é assistente e ela vai servir para servir ou vai servir para limpar a cozinha e não para ser a pessoa que comanda tudo.
E além do machismo, já que a gente está levantando tudo, tem também o racismo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu aquela expressão que fulaninho ou fulaninha tem o pé na cozinha. Gente, isso remete à escravizada que trabalhava na casa grande. Por favor, não saiam dizendo essa bobajada racista por aí. A última vez que eu ouvi foi no supermercado e eu pensei que eu fosse cair estatelada no chão. Não pelo choque, mas pela raiva mesmo. Eu acho que pela conversa até aqui, não dá para negar que comer também é um ato político. Então, enquanto a gente gasta um tempão discutindo em rede social se a comida X é feia, se é biscoito ou bolacha, nós não podemos esquecer que o Brasil, que por quase 20 anos se destacou no combate à fome, vive agora com o governo Bozo um retrocesso e corre o risco de voltar para o mapa da fome, seja pelo desmonte dos órgãos de combate à fome, seja pelo corte em programas sociais mesmo. E o que é o mapa da fome, só para lembrar? É uma lista de países em que uma parcela considerável da população passa fome. Então, para o país sair da lista, a condição é que a parcela da população que ainda passa fome não ultrapasse 5%.
E comida ainda é um privilégio. Ter acesso a escolher o que você vai comer também é um privilégio.
Fora isso, 2019 está sendo um ano muito delicado, com as queimadas na Amazônia e toda a repercussão internacional. E aí fica a questão, o que isso tem a ver com o que eu boto no prato? Com o que você bota no prato? A agropecuária tem tudo a ver com o desmatamento e as queimadas, porque, entre muitas aspas, são formas de limpar o terreno para o gado e também para produzir aqueles grãos para a ração desses animais. E outros problemas também, como a ameaça das reservas indígenas e a exploração de mão de obra escrava. Então, sim, o que a gente coloca no prato não mexe apenas com o nosso estômago. Tem também muitas implicações sociais e políticas. E essa é uma discussão que tem mobilizado bastante veganos e vegetarianos nas redes sociais. E seria ótimo se o pessoal parasse de deboche infantil e ao menos ouvisse os argumentos deles. Então nós vamos ouvir agora um depoimento.
Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite para mandar aqui o meu depoimento, porque eu acho esse tema super importante e acho muito legal que a gente fale sobre ele nos mais diversos ambientes. Meu nome é Rafaela, eu tenho 25 anos, sou formada em Direito, nasci na cidade de Vitória, no Espírito Santo, mas atualmente estou morando em Lisboa, porque eu estou fazendo um mestrado na Universidade de Lisboa em Ciências Criminais. Eu comecei a ser vegetariana tem uns 2 ou 3 anos, e para mim foi muito simples, na verdade, não foi dolorido, não foi difícil, porque ao contrário de grande parte das pessoas, eu não gosto de carne, eu odeio carne vermelha, para mim sempre foi uma coisa muito tensa, assim, de carne mesmo, assim, de bicho, que eu mais gostava, sempre gostei, peixe, camarão, essas coisas, caranguejo, tudo mais. Mas carne vermelha mesmo nunca foi uma grande questão na minha vida. Não sou aquela pessoa que tá sempre querendo ir no Outback comer uma carne vermelha sangrando. Na verdade, sempre tive nojinho. E depois que eu assisti o documentário Terráqueos, que tá disponível no YouTube, foi um baque, assim, foi bizarro, porque é muito triste observar o tratamento daqueles animais. Como, na verdade, tem muita gente que gosta mesmo de torturar os animais, não é essa coisa que as pessoas gostam de fingir que é, entendeu? Não é, tipo, dar um remedinho, o bicho morre e pronto. Na verdade, tem muito sadismo ali por trás, uma indústria muito cruel, que se alimenta mesmo do sofrimento. E eu pensei que isso... Comecei a pensar que isso não alinhava com o que eu queria, tanto politicamente quanto espiritualmente mesmo. Espiritualmente, por que eu digo espiritualmente? Porque eu acho que aquela energia de ansiedade, aquela energia de tristeza e de raiva que tem nesse bichinho, depois vai para dentro de você quando você ingere aquele alimento. Então, aquilo foi... Eu fui começando a perceber que talvez não fosse bom para mim enquanto ser humano, enquanto indivíduo. E também, para minha questão da ansiedade, que eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, eu realmente acredito nisso de energia. Então, começou daí. E quanto mais eu fui lendo, depois eu fui ver Cowspiracy e comecei a me envolver mais com o movimento do ecossocialismo, comecei a ler mais a respeito, e aí eu percebi que realmente, politicamente, ideologicamente, a gente não pode escapar desse debate sobre a indústria agropecuária. Então, para mim, pareceu tudo correto. O que eu fiz? Eu procurei ajuda médica. Eu fazia exame de 3 em 3 meses, exame de sangue, né, para ver se estava tudo certo. Eu fazia reposição. Eu tinha acompanhamento dos alimentos através de profissionais, né? Tinha orientação. Era tudo certinho. Isso, infelizmente, mudou quando eu fui para Portugal, porque para mim foi um susto ir para Portugal. Eu moro sozinha lá, eu fui sem ninguém. Eu sou nova, então foi uma baita descoberta, uma coisa muito forte, assim, foi um corte ali, né? E lá eu consegui me manter sem comer carne por muito tempo também, só que chegou em dezembro, os meus pais foram me visitar e minha mãe percebeu que eu tava ficando muito cansada, que eu tava sem energia, sem disposição. E aí, por questão de saúde, única e exclusivamente, eu voltei a comer. Mas eu como muito pouco. Eu como carne vermelha uma vez por mês. Só mesmo para evitar anemia, evitar esse tipo de coisa, porque lá não tem nenhum tipo de acompanhamento profissional. E eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente consegue trabalhar dentro das nossas limitações. O que a gente não pode fazer é ignorar que esse debate existe, que esse debate tem que existir, entendeu? E a gente não pode ter essa postura de olhar para o debate do consumo de carne e falar, ah, mas sempre existiu, A minha posição individual não vai mudar nada, porque vai mudar sim. Em especial como você fala sobre isso, como você age enquanto indivíduo, né? Enquanto indivíduo nessa questão. Então, hoje em dia eu penso assim, eu como, tipo assim, como muito pouco, eu sempre evito, porque como eu disse, eu não gosto, não faço questão. E eu tenho muita consciência e eu tento falar sobre isso com as pessoas. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, se você come carne 7 dias na semana, e o que você pode fazer é passar a comer 4, passa a comer 4. E aí depois você passa a comer 3 dias, talvez 2, 1. O que não pode ser naturalizado é você ir num self-service e olhar para uma pessoa que no mesmo prato tá com lá 7 tipos de animais e achar que isso é ok, achar que isso é normal e é a forma de viver, porque esse é um tipo de vida que tá destruindo o planeta, que literalmente causa muito... O grande motivo dos desmatamentos na Amazônia, em especial, é para criação de gado. Então, assim, a gente não pode só olhar para aquilo e lutar pela preservação da Amazônia sem partir de uma mudança de consciência. Nós mesmos. E é isso. Acho que era isso que eu tinha para dizer. De novo, obrigada pelo convite.
Eu sou leiga, mas eu vou tentar fazer uma diferenciação aqui. Vegetarianismo é alimentação exclusivamente vegetal, nada de origem animal, tipo leite e ovos. Ovo lacto-vegetariano é que aceita leite e ovos. E veganismo é mais amplo, é tentar viver sem produtos que sejam resultado de exploração animal, tipo couro, os cosméticos testados em animais. E foi ótimo ouvir o depoimento da Rafaela sobre a transição para o vegetarianismo e também as dificuldades que ela encontra pelo caminho e as soluções que ela vem experimentando. É uma história real, não é uma coisa idealizada, não é um relato idealizado, sabe? Eu acho muito importante. E eu vou botar nas referências os documentários que ela menciona do depoimento.
Quando ela fala do Terráqueos, eu assisti esse documentário quando eu tinha 15 anos. E acho que comecei a pensar um pouco na minha alimentação desde aquela época, mas eu sempre tive muita dificuldade de comer, no geral. Tanto que eu sempre comia a mesma coisa. Sempre mesmo. Mas o que... E principalmente depois que eu vim para São Paulo, que acho que essas mudanças também de estilo de vida, enfim, né, causam pensar um pouco melhor, porque a minha alimentação hoje depende exclusivamente de mim. Então, uma das minhas ideias de tentar não comer carne por 5 dias, por uma semana que seja, foi para me forçar a aprender a comer outras coisas, tanto quanto descobrir lugares para comer aqui em São Paulo também foi por causa disso. Ou já almocei em um restaurante vegetariano e descobri que sim, consigo comer. Eu já tentei fazer algumas receitas vegetarianas. Não me arriscaria a me propor chegar ao veganismo, mas também já experimentei receitas veganas, muito boas, por sinal. É muito importante, sim, entender o que se põe na mesa, é muito importante entender o que isso tem a ver com o nosso processo de alimentação e o que a gente pode fazer para tentar mudar ou para tentar melhorar o nosso estilo de vida e se adequar ao que a gente precisa. Eu preciso aprender a comer para poder parar de comer carne. E acho que esse processo funciona para muitas outras pessoas também. E conhecer da onde os produtos que a gente consome vêm. Eu li numa matéria, por exemplo, que 70% dos produtos vegetais e frutas que a gente consome são de pequenos produtores, o que também já entra numa questão bem interessante. E saber de onde vem e saber a forma com que é produzido também é importante. Também causa um impacto social muito grande.
Olha, preciso dizer, eu estou apaixonada pela sua iniciativa, por essa tomada, né, de iniciativa, de sacudir um pouco dessa zona de conforto. Eu, sinceramente, não faço questão de comer carne. Mas eu não vivo ainda com o propósito de evitar, sabe? E eu acho que faz parte do meu processo de conscientização política admitir em voz alta que eu sou acomodada, sabe? Talvez eu precise estudar mais sobre, ter mais iniciativa como você, conversar com mais gente como a Rafaela. E uma das razões da minha resistência era essa sensação de que havia uma tensão entre o individual e o coletivo, que a Rafaela até comenta no depoimento. Então eu ficava me perguntando, eu que sou pequena, eu sou o grão da ração do boi, que impacto eu posso causar com a minha decisão, com a minha decisão de cortar carne? Por outro lado, eu entendo que pensando assim a gente acaba com a chance de qualquer engajamento político, não só na questão da alimentação e do meio ambiente.
Eu sempre tive essa resistência também entre o que é coletivo e o que é individual. Sempre, tanto pela dificuldade de comer, tanto por pensar que isso não tem nada a ver comigo, que eu só sou uma pessoa. Mas acho que, na verdade, comecei a pensar um pouco mais sobre isso, porque fazer a mesma coisa para comer todos os dias estava me enjoando. Então, eu faço a marmita da semana já no domingo, e aí comer sempre a mesma coisa estava me deixando de saco cheio. Por outro lado, eu preciso de coisas que sejam rápidas para preparar. E aí eu fiquei com um pouco disso na cabeça e comecei a pesquisar outras coisas. Aqui eu aprendi a ir atrás desses pequenos produtores, tanto que tem muito perto da minha casa um lugar que eu quero muito visitar, que é o Armazém do Campo, que é ligado ao movimento MTST. Tem a Zona Cerealista, que, enfim, são produtos muito acessíveis, muito baratos. E para quem vem para São Paulo, para quem já veio, para quem vier um dia, tem sempre o mercado municipal. E ali é um show de cores e frutas e todas as coisas possíveis que você puder imaginar que você vai querer experimentar. E, enfim. E a primeira vez que eu fui ali para experimentar, de fato, e embarcar nessa, foi muito gostoso. Então, eu aprendi que eu não como só um tipo de coisa. Eu posso comer mais coisas. Eu acho que pensar nisso é que me trouxe para essa proposta. E aí, essa proposta é o que me faz lembrar que eu sou parte de um coletivo e não dá para eu passar o resto da minha vida pensando só em mim. Ou achar que uma luta eu posso comprar e a outra luta eu posso ignorar completamente, sendo que, no final das contas, às vezes elas estão muito mais interligadas do que a gente quer aceitar.
Com isso, eu acho que a gente toca mais uma vez na proposta do nosso podcast, que não é fugir das contradições, mas tentar lidar com elas da melhor forma possível. Então, eu acho que vale ao menos pensar em alternativas ou fazer o que é possível dentro das condições em que você se encontra agora, assim como falou a Rafaela no depoimento. E também, olha a dica, a Sabrina Fernandes também fala na mesma linha em vários vídeos do canal Tese 11. Eu acho que vale a pena indicar alguns na descrição do episódio também. Você falou um pouco do seu cotidiano, dessa questão de preparar coisa rápida. Eu acho que a vida nessa sociedade capitalista, imediatista, corrida, enfim, sem tempo, irmão, sem tempo, irmã, eu acho que ela pode nos fazer acreditar que tudo que exige o esforço de sair da zona do conforto pode ficar para amanhã ou para o dia 30 de fevereiro. E quando eu penso no tanto de comida processada, cheia de conservante, congelada, que eu já comi só porque eu achava mais rápido para comprar ou para preparar, sei lá, dá vergonha. Mas hoje na minha casa a gente está dando uma volta na tecnologia, porque tem um sacolão no meu bairro que agora a gente encomenda os legumes, as frutas, tudo pelo WhatsApp. Então a gente encomenda pelo WhatsApp, eles entregam em casa, a gente tem comido muito melhor, com muito mais variedade e com preço muito mais em conta do que no supermercado.
Quando eu comecei a seguir a Paola do blog Não Sou Exposição, ela é uma nutricionista e eu gosto muito também do conteúdo que ela cria. Lembro de uma vez ter visto ela falar sobre como a nossa relação com a comida que a gente produz acaba sendo diferente. E aí eu estudava em uma escola que tinha uma hortinha e cada turma plantava uma coisa. Eu lembro que minha turma plantou rabanete, a gente acompanhava ele crescer. E quando ele estava no ponto de ser colhido, a gente entregou para a cozinha e teve para crianças de 5 anos sopa de rabanete como lanche, né? Eu não comia naquela época, já não comia, mas desde aquele momento Isso foi, acho que foi um momento marcante, porque eu comecei a ter uma relação com as coisas que eu criava. Então, hoje, por exemplo, a gente gosta muito de plantar temperos em casa, ou enfim, cultivar coisas, chás, plantas, temperos. E eu aprendi a fazer com minhas comidas desde pequena. Então, eu gosto muito de fazer bolos e tipos de bolos variados. E se eu esqueço que não tem ingrediente, para mim não é um problema, porque eu consigo substituir. E quando eu faço, talvez pelo tempo da espera, ou talvez por, enfim, acompanhar o processo, eu não sinto também aquela ansiedade de comer logo desesperadamente. Eu gosto muito mais do processo. E quando você falou de sacolão parte da sua casa, isso me remete a esses momentos também. O momento que eu ia na feira com a minha mãe, o momento que eu plantava coisas na escola, o momento que eu aprendi a plantar coisas em casa. Acho que faz parte da experiência de viver a nossa alimentação de fato, de construir a nossa alimentação. E também, hoje, é o que me faz pensar em consumir de pequenos produtores, em gostar de ir em feiras, seja feira de bairro, seja em feiras gastronômicas, que tem produtos que são produzidos de formas artesanais, enfim. Eu gosto disso, porque eu gosto de pensar nesse processo também. E eu acho que comida tem muito a ver com isso, com o processo, com a criação, com a quantidade de pessoas envolvidas, um coletivo mesmo.
Eu adorei quando você falou da experiência na escola. Infelizmente, na escola, a única coisa que eu fiz foi plantar o feijão no algodão. Acho que toda criança brasileira passou por essa experiência. Mas na minha casa, a gente também já experimentou horta. E como foi bom isso, sabe? Nós estamos tão boa, tão diferente. Eu não sei se é a mágica do botar a mão na terra. Eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente, podendo fazer uma hortinha, vamos aproveitar. E não, também não precisa de grandes espaços. Uma jardineirazinha, você já consegue plantar algumas ervas e alface também.
Eu gosto de pensar, eu aprendi a pensar em comida como coletivo também, porque eu gosto de, à medida do possível, na vida de proletariada, viajar, e a gente gosta muito de comida de rua. Também tem um documentário no Netflix sobre comidas de rua. E acho que é uma forma de se conectar com outras pessoas também, com outras culturas, enfim. Então, acho que quando a gente fala que gosta de comida, não é só o ato de comer ou a comida específica, é tudo isso que ela traz ao redor.
É, porque a refeição, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser um ritual, pode ser uma forma de estabelecer redes de sociabilidade, então, de unir famílias, de unir desconhecidos. Então, acho que tem muita coisa envolvida, em vez de a gente simplesmente negligenciar, sabe? Acho que tem muita coisa pra gente descobrir nesse universo da comida. Você teve essa experiência na escola, e eu acho que é muito bom lembrar que educação tem um papel, pode ter um papel fundamental na compreensão que as próximas gerações vão ter sobre comida. É uma geração que a gente sabe que vai crescer com mais de 300 agrotóxicos no prato. Então, acho que é uma geração que vai ter muito com o que se preocupar politicamente, em questão de saúde, no individual, no coletivo. Então, acho que a educação é fundamental para a gente ir mais fundo nessas discussões envolvendo comida. Eu adorei essa conversa, porque, além de tudo, ela me fez pensar muito no fato de que a relação da humanidade com a fome, com a comida, está em constante transformação. E, obviamente, não fica imune nesse processo em que a vida real, ou offline, a vida virtual, ou online, estão se entrelaçando. E a gente chegou a falar sobre isso há uns meses, nos dois episódios sobre vida online e offline, mas isso não quer dizer que nós precisamos adotar uma postura conformista. A gente não precisa achar que tudo é normal, que o comportamento dos influenciadores hoje é normal, ou naturalizar a questão dos agrotóxicos, ou naturalizar essa tensão que é imaginária, né, entre o individual e o coletivo, quando a gente fala de veganismo, vegetarianismo. Então, acho que vale sempre lembrar que nós vivemos numa sociedade capitalista, machista, racista, gordofóbica. E muita gente já descobriu como lucrar a partir da pressão por um corpo ideal, ou por aprovação social.
E comida, às vezes, parece um assunto muito simples, mas tem muitas camadas, desde questões culturais, enfim, coisas entre muitas aspas aceitáveis ou não, e formas de se alimentar, mas que puxam também questões sociais, questões coletivas, que puxam a forma como a gente enxerga a comida e principalmente a forma que a gente enxerga como nós nos alimentamos e como o outro se alimenta, que também pode ser uma questão muito grande e é uma questão a ser discutida. Não existe uma forma de desvincular o assunto comida e alimentação de política. Não tem como a gente pensar nisso sem envolver questões sociais, sem envolver meio ambiente, sem falar de tudo que está acontecendo, a própria questão dos agrotóxicos. Mas a gente precisa saber, sim, que comida é um ato político, que se alimentar é um ato de privilégio, que poder escolher o que a gente vai comer hoje é um privilégio, sim. Comida é um negócio também, é uma forma de ditar em padrões e comportamentos, mas também é parte, é intrínseco a tudo aquilo que a gente é. Então, a gente precisa aprender a assumir outras posturas e aprender a entender como a gente se alimenta e do que a gente se alimenta e como a gente pode utilizar esses alimentos de uma forma completa, seja sozinho, seja em casa, seja compartilhando, porque isso também é social. Essa conversa foi muito importante, é uma conversa que a gente está gestando há algum tempo, mas eu espero que tenha tido um impacto tão positivo quanto teve para a gente, que dê para a gente pensar em novas possibilidades a partir desse episódio. Os ouvintes do Más Feministas têm desconto na loja Veste Esquerda. Visite vesteesquerda.com.br e use o cupom FEMINISTAS.
Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos Mais Fem Podcast e no Instagram Mais Feministas Podcast. Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com/maisfeministas. As referências dos episódios estão no site opodcastadelas.com.br/maisfeministaspodcast. Se você quiser conhecer mais podcasts legais, procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.